Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheesehead Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @CheeseheadBR. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming. Então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz, e hoje aqui comigo, mais uma vez, ele que mal chegou e já está sentando na janela, já está em todo lugar do Cheesehead Brasil, YouTube, site, podcast, Bruno Oliveira. Fala, Bruno!
Muito bom dia, meu caro amigo Maurício Luz. Bom dia. Pô, sempre um prazer estar aqui de novo. Salve, salve para todos os ouvintes. Cara, e é verdade, né? Ontem já traduzi um texto, acabei de gravar um vídeo para o YouTube do Cheeseheads, então fiquem atentos que logo vai sair. Opa. E hoje aqui com o podcast, né? Sempre um prazer estar participando. E, pô, tá chegando cada vez mais próximo aí da nova temporada, né? Principalmente da preseason, falta um mêsinho aí para começar. Então, acho que o papo de hoje vai render, porque é uma coisa que o Packers sempre gosta de pegar um ou outro aí no meio da temporada. E tá surtindo efeito, meu caro amigo Maurício.
É isso. Brunão, como eu falei, chegou sentando na janela, mas com mérito. Tal qual o Magic Johnson nos Lakers 70. Não gostou?
Caramba, aí é uma comparação em um nível bem alto, hein?
Enfim. Estou assistindo neste... Não neste exato momento, né, que estou gravando. Mas nesses últimos dias estou assistindo um pouco atrasada a série do Lakers na HBO Max. Isso não é uma publi. Infelizmente, se a HBO Max quer patrocinar a gente, seja muito bem-vinda.
Se não quiser também, pode ver o The Last Dance no Netflix.
Né? Exatamente. Quem quiser, estamos aceitando. Mas enfim, tô vendo muito boa série, aí tô com essa referência na cabeça. Vale a pena ver. Quem não viu, vale a pena ver. Mas enfim, isso que o Bruno falou, pouco mais de um mês para começar a pré-temporada, né? E o Packers ainda se movimentando pouco. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque, Bruno... É hora delas, as Cheese News, as principais notícias da semana da NFL. Número 1, o safety Chuck Clark do New York Jets está fora da temporada. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior durante um treinamento nesse mês. Brunão, notícia complicada para o Jets lá, né?
Aqui no momento, Sônia Abrão, né, que a gente comenta as notícias da NFL.
É isso.
Cara, o Chuck Clark era um jogador muito bom ali em Baltimore. O New York Jets pegou ele pra suprir, né, porque o Jets ficou ali com um vazio desde a saída do Jamal Adams, não conseguiu achar um safety aí à altura. Pegou o Chuck Clark aí e rompeu o ligamento do joelho, e foi por causa disso que eles foram atrás do Adrian Amos. Eu acho que no último episódio que eu participei, né, que a gente comentou que talvez o Adrian Amos voltaria, agora não volta mais. Se eu não me engano, foi um contrato de 4 milhões de dólares por um ano. Então, acho que pela qualidade de jogador, acabou até saindo melhor pro New York Jets. Obviamente, não pelos melhores motivos, mas, pô, esse é uma situação complicada. Então, Chuck Clark, só ano que vem.
Pois é. Quando saiu a notícia do Amos lá, ainda não tinha essa notícia, né? Inclusive, eles conseguiram até esconder bem.
Exatamente.
A notícia do Clark, porque aparentemente foi uma lesão no início do mês. E só saiu no final da semana passada. Então, o Jets aí conseguiu esconder, mas obviamente esse movimento do Amos já foi pensando nisso. E sim, foi um ano, 4 milhões de dólares, como o Brunão falou. Sim, boa recuperação aí pro Chuck Clark, e o Adrian Amos deve preencher aí esse vazio por enquanto. Número 2, o Buffalo Bills renovou com head coach Sean McDermott e com o General Manager Brandon Bean até 2027.
Mais do que justo, né? Pelo menos eu acompanho a NFL desde 2015, né? Cansei de ver o Bills numa situação ruim, né? Desde lá com o Rex Ryan, o time não ganhava e tudo mais. Então, achou seu head coach, achou seu general manager, você tem que ir com tudo para cima. Eu sei que o Sean McDermott tem alguns erros ali, né, uns defeitos, que custou boas temporadas aí do Bills, boas tentativas de chegar ao Super Bowl, principalmente temporada passada, né, mas, cara, acho que o trabalho não deve parar, né, eu acho que a conexão dele com o Josh Allen é muito boa e isso tem que prevalecer. E, então, para mim, na minha opinião, um acerto muito grande do Buffalo Bills.
Perfeito, eu concordo. Concordo com tudo também. Acho que o McDermott não é um treinador perfeito, mas também não tem como você não renovar com o cara, que é um dos principais responsáveis pela transformação do Bills, né, nos últimos anos, como você falou. Então, sim, até 2027, mais 4 anos para ele, se não me engano. E é isso. Número 3, para fechar. O Green Bay Packers assinou oficialmente com Lucas Van Ness, escolha de primeira rodada do draft deste ano. Apenas o tight end Luke Musgrave e o wide receiver Jaden Reed ainda não assinaram seus contratos de calor.
Eu ia comentar exatamente isso, né? Que o Musgrave e o Reed ainda não assinaram. Mas é uma coisa natural, né? Não é assim, são valores tabelados, assim, mas existe a negociação, né? Então, não é assim, draftou na posição tal, vai ter que pagar isso. Tem a garantia do contrato, às vezes o time quer colocar um bônus ali e tudo mais. Fato é que não é um valor extremamente exorbitante pela qualidade, né? Você pega um jogador como o Lucas Van Ness na pique 12 ou 13, agora de cabeça não lembro qual foi a escolha.
13.
Mas acho que foi 12. E, cara, não, foi 13, foi 13, foi por causa que era do Jets.
Isso, exatamente.
Então, cara, assim, um jogador que vai agregar muito e por um valor de rookie, então é tranquilo fazer isso. E com relação aos Gravy Reed, é natural também que segunda rodada às vezes é até um pouco mais complicado, porque são jogadores que quase saíram por muito pouco, não foram first round, então eles querem um pouco mais de dinheiro, entendem o valor deles, mas isso aí às vezes a pessoa se preocupa, isso daí é tranquilo, é uma coisa que daqui uma semana, duas semanas vai estar todo mundo assinado e prontos para pre-season.
É isso, não deve ter muita complicação não, mas aqui é informação, entendeu? Então está dada a informação com o contexto, que é muito importante. Brunão, por hoje é só na X-News, tá tudo parado, tudo meio naquela, né? A gente está naquele limbo da NFL, onde muita pouca coisa acontece, a gente pode botar assim. Então X-News hoje rapidinho. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A pauta da semana é as posições que o Packers ainda pode buscar um veterano nessa free agency. Produção, solta a vinheta! Vamos lá, Bruno. A off-season em Green Bay tem sido de poucas movimentações, né? Principalmente quando a gente fala de contratações. Muitas saídas, mas poucas chegadas, assim, se a gente desconsiderar o draft. Hoje vamos falar um pouco de posições que o Packers ainda pode reforçar com veteranos disponíveis na free agency. Tranquilo? Deu pra pegar, né?
Deu.
Então, vamos lá, Brunão. Já vou chegar assim de cara. Qual posição que você olha e você fala? Aqui o Packers deveria contratar um veterano para ajudar a galera.
Bom, vamos lá, né? Tô aqui com o site de free agents abertos.
Perfeito.
Primeiramente, a gente tem que analisar o elenco em geral, né? Eu já traduzi tanto texto sobre questões que a gente tem que ser resolvidas pelo Packers, né, já fiz, trazi uns 4 textos aí do que a gente precisa, né. Bom, na minha opinião, não vai acontecer, né, mas eu gostaria de ver um quarterback veterano atrás do Jordan Love, Eu acho que ajudaria. Tudo bem que ele ficou 3 anos atrás do Aaron Rodgers, mas uma outra presença veterana é sempre importante ali para a evolução do Love. Agora a gente tem o Sean Clifford e o Danny Etling, são jogadores que, na minha opinião, não vão ter futuro na liga. Então, mais ou menos, não tem chance ali de chegar, sei lá, um Nick Foles, qualquer coisa, nem para jogar, é mais para ser o mentor, assim, né? Porque de qualquer forma você não tem jogadores bons, assim, o máximo seria o Carson Wentz, mas ele não vai receber pouco. Então, é uma coisa que tá fora dos planos aí de Green Bay, assim como o running back, né? Running back a gente não precisa de jeito nenhum, né? E também os jogadores bons que sobram, eles vão pedir dinheiro, né? O Ezekiel Elliott, o Kareem Hunt, o Dalvin Cook. Então, são jogadores que, na minha opinião, estão fora da lista. O que eu queria mais ver seria um wide receiver, porém as opções aqui estão tristes. Tem um veterano mesmo, tem o T.Y. Hilton, o DeAndre Hopkins, mas obviamente, né, não tem nem cogitação. Se o DeAndre Hopkins quiser uma coxinha, uma coca aí, ajuda bastante, mas não vai dar. O possível aqui é o Kenny Golladay. Mas, cara, a atuação dele em New York foi bem triste. Um touchdown só na carreira dele, jogando pelos Giants. E ele, obviamente, não vai querer pouco. Querer pouco no sentido, assim, menos do que 5 milhões de dólares. Porque o Packers atualmente tem 4 milhões de salary cap, né? Tem que assinar ainda com alguns rookies, né? Como a gente comentou, alguns Gravy Reed. Então, se quiser abrir o espaço ali no cap, pode estender ali o contrato do Rashan Gary, cortar ou trocar um ou outro veterano aí da posição. Então, a gente ficaria ali com 7, 8 milhões de dólares, né? E, na minha visão, eles vão atrás de um cara no meio da temporada, como foi nos últimos anos, né? A gente pegou o Russell Douglas, que foi um jogador que chegou na semana 7, 8 ali, e virou um jogador extremamente importante para a equipe. A gente pegou o Devondre Campbell, foi no começo da temporada o Devondre Campbell, mas é um jogador que também ninguém dava nada e virou All-Pro no primeiro ano dele. Teve um down year ali, mas ainda é o nosso linebacker titular. E ano passado a gente pegou o Whitney, qual que era aquele do Whitney Merciless, né, de Houston? Eu ia falar Whitney Houston, aí eu falei, oxe, tá bom, mas não, Whitney Merciless, que infelizmente se machucou, mas era um jogador que estava contribuindo bastante para a equipe do Packers. E ano passado, pouca gente lembra, né, mas foi um jogador que contribuiu bastante, o Justin Hollins, né? Veio do Los Angeles Rams, contribuiu bastante no Special Teams, e como o Ed também, né? Ele teve uns bons sacks ali. E é um jogador que vai brigar até pela titularidade nesse começo de temporada. Vai ser entre o Van Ness, o Enagbare, que foi uma ótima escolha no ano passado, e o Justin Hollins. Então, até o Rashan Gary voltar, né? Se ele voltar logo de cara, aí já não vai ter competição. Mas mesmo assim, é um jogador que chegou e deu conta do recado. Então, se você for parar para analisar, são 3 ou 4 acertos aí em jogadores que ninguém dava nada. E então, na minha opinião, o Gutekunst vai seguir nesse padrão. Você não vai ver nada perto, como eu falei, eu só comentei aqui, né? Kenny Golladay, o Kareem Hunt, isso aí pode esquecer. Isso daí, jogadores como esse não virão. Então, na minha visão, assim, vai chegar um jogador que vai ser cortado no meio da temporada, por algum time, tá ali, pô, ninguém contrata, passando tempo ali, e Green Bay vai tentar a sorte, né, pra uma posição necessitária, né, um safety, que pegou o Tarvaris Moore agora, por exemplo, o Jonathan Owens, sei lá, um tight end, não sei. Acho que é o padrão que o Gutekunst viu que tá dando certo e vai manter, e não gastando muito no salary cap.
Cara, isso você falou, assim, principalmente linhas de quarterback wide receiver. Eu queria falar de algumas outras opções. E também, por que eu acho que não deveria pegar quarterback e por que eu acho que deveria pegar wide receiver. Quarterback, por exemplo, algumas opções que tem, você falou do Nick Foles, por exemplo, o Entz eu também acho fora de cogitação. Mas, por exemplo, tem o Joe Flacco, sabe, que já é um cara bem mais velho, e que provavelmente não tem tanta aspiração assim de ser titular na liga mais. Dito isso, eu acho que se você trouxer um cara, um veterano assim, que tem um nome já firmado na liga, né? Pode não ser como MVP, como é um grande jogador, mas que tem um certo respeito da liga, e o Jordan Love começar mal, já vai começar a gente querendo botar o veterano, querendo tirar o Jordan Love dali, porque a gente sabe que a vida do Jordan Love, com boa parte da torcida do Packers, não está sendo fácil. Então acho que você trazer um veterano pode mais ser uma sombra para ele ali, porque o cara não vem para Green Bay sem querer jogar, né? Ele não vem para Green Bay para ser babado de Jordan Love. Então, obviamente ele vai querer jogar. Então acho que vai acabar sendo mais uma sombra pro Jordan Love do que qualquer coisa. E sobre o wide receiver, cara, você falou alguns nomes, mas, por exemplo, um nome que é relacionado ao Packers, inclusive, há um tempo, é o Jarvis Landry. Só pra gente fechar esse tópico do wide receiver, o que você acharia do Jarvis Landry ou até um Preston Williams, que é um jogador, apesar de já veterano, né, tem um certo atleticismo, né, uma velocidade. O que você acha aí desses dois nomes pra gente talvez mudar até o lado da bola, né?
Tô analisando aqui, quando você tava falando, tava lendo aqui os jogadores disponíveis. Eu fiquei um pouco assustado que o Jake Comerow é mais velho que o Sammy Watkins. Um tem 30 e o outro tem 30. É uma...
Impossível.
Eu te juro por Deus.
Que isso? Cara,
eu tô abismado, achei que o Comerow tinha uns 26 anos, pô. Tem 31. Mas é isso, só um comentário aqui, porque realmente...
Caraca, papo reto.
Bom, o que acontece? O Jarvis Landry tem 30 anos, é um jogador que consegue assumir a responsabilidade. Eu acho que ele fez isso principalmente em Miami, Cleveland, New England. Ele também jogou no Saints também, cara, ele rodou bastante. E o que que acontece? Eu acho que ele seria uma opção viável, né? Um jogador que tem nome na liga e não assinou com nenhum time ainda. Além dele, aqui que eu vejo... É o Breshad Perryman, o Julio Jones, mas o Julio Jones sofrendo bastante com lesões. O Laquon Treadwell, um dos maiores busts da liga. Sei lá, cara, acho que não tem mais muita opção além disso. Se for para chegar um wide receiver, vai ser o Jarvis Landry. Só que aquilo, como eu falei, eu não vejo Green Bay... Se Green Bay realmente quisesse um wide receiver, eu já teria pego, sabe? Porque eu tava lendo uma estatística ontem que o nosso maior, o wide receiver mais velho, é o Jeff Cotton, que passou 7 temporadas, 7 semanas, como free agent na temporada passada. Então, o Jarvis Landry tem 30, é um jogador que agregaria uma confiança, ali, um alvo de confiança para o Jordan Love, mas, sei lá, não é o estilo do Packers. Eu traria, sinceramente, se eu fosse o GM, eu traria, mas não é o estilo do Packers. Então, eu não vejo ele vindo via free agents.
Cara, eu concordo contigo, eu também não vejo o Packers fazendo esse movimento, mas... Eu, pessoalmente, também traria, nem tanto pela qualidade do jogador, que já não tá mais no auge, longe disso. Mas, assim, cara, muito por experiência e pelo que você falou de segurança, né? A gente viu ano passado, por exemplo, o Romeo Dubs, principalmente, sofrendo com alguns drops, que a gente via que às vezes era falta de confiança ou até falta de experiência ali. E, cara, um jogador mais velho, que tem... mãos seguras, assim, eu acho que é sempre importante a gente ter. Por exemplo, a gente tinha o Randall Cobb ano passado. O Randall Cobb, que obviamente foi um pedido do Rodgers e já foi junto do quarterback lá para Nova York. Mas era um cara que não entrava tanto assim em campo, mas sempre que entrava, ele era bem confiável, sabe? Eu acho importante o Packers ter uma peça dessa para desafogar jogo, principalmente. Às vezes tem jogos complicados, terceiras descidas fundamentais que você quer um wide receiver que vai lá, vai simplesmente fazer o trabalho, conquistar a descida, mover as correntes. E, enfim, acho que o Jarvis Landry seria um bom nome para isso. Mas é aquilo, né? Querer muitas vezes não é poder.
É exatamente isso, né? E... se você for ver também, quantas vezes o Randall Cobb nos salvou em algumas jogadas extremamente de risco, né? Que se Green Bay tá perdendo 14 pontos, terceira descida, vai lá o Randall Cobb e consegue uma recepção, né? A gente não tá falando pra gente, pô, se for assim, chega cheio, um monte de jogadores de 30 anos e coloca no time. Não é isso, cara. Mas assim, eu gostava, né? Claro que pelo que ele pediu, é maluquice, mas eu gostava do Lazar. Eu acho que era um jogador que em momentos de dificuldade ele ajudava com uma outra recepção. Tudo bem, eu realmente, ele teve altos e baixos, tudo mais, tava pedindo muito dinheiro, eu, obviamente não ia pagar 10 milhões pra ele.
Sim, óbvio.
Mas, cara, acho que falta um pouco isso no time, né? Você vê, né, pelos jogos do Romeo Dubs no começo da temporada e pelo fim da temporada do Christian Watson, dá pra ver que os dois têm muito futuro e vão ser jogadores extremamente vitais para o futuro do Packers junto com o Jordan Love. Isso daí é... O Jordan Love, claro que a gente tem umas dúvidas. Os dois eu não tenho dúvidas. Eu acho que eles vão virar bons jogadores, exceto lesões. Ninguém consegue fazer o que eles fizeram num time tão capenga do Packers ano passado. E cara, não acho que eles vão decair muito. Eu acho que o nível do Rodgers ano passado pro nível que a gente espera que o Love tenha vai ser uma queda, mas eu acho que vai ser uma queda abissal, porque não foi um ano longe de ser um ano de MVP do Rodgers, né? Então, eu acho que pelo menos uma peça ali, que se o Love mandar um pato morto, que é uma coisa que vai ser natural, isso daí a gente não pode cobrar do Love. Às vezes um wide receiver mais experiente consegue salvar esse pato morto e entregar 15 jardas a mais do que se esperaria, sabe? E o Jarvis Landry é um cara que passou o auge dele, mas, pô, ele tem 30 anos de idade, cara. Não é que ele tem 36. É um jogador que ainda pode contribuir, nem que seja com só 600, 700 jardas por ano, que já é uma coisa que ajudaria muito o Packers. Eu acabei de falar no vídeo hoje que se Green Bay tiver vários jogadores que entreguem pouco, eu prefiro mais do que um jogador que entregue muito e os outros nada. Que é o que eu falei, eu prefiro vários jogadores nota 6, 7 do que um jogador nota 10 e outro nota 5. Que foi o que a gente passou em 2020, 21, ali quando a gente perdeu pro San Francisco 49ers. O San Francisco 49ers, na verdade, foi no passado. Mas, temporada de 2021. Que o Davante Adams não tava conseguindo ter um bom jogo. Tudo bem que a gente tinha o Allen Lazar, mas ninguém mais contribuiu. E o ataque morreu. Tomamos lá o bloco de punch e virou touchdown, perdemos o jogo. Então, pro Love, eu acho ainda melhor você ter várias armas disponíveis. A situação tá feia, você lança pro meio do campo, aparece um Christian Watson, aparece um Luke Musgrave, aparece o Romeo Dubs, mas em situações de tensão, porque não é só os wide receivers contar em tensão, vai ser o Jordan Love, porque querendo ou não, entre aspas, ele é um novato, você ter o Jarvis Landry realmente contribui bastante.
É isso, cara. Mas vamos mudar um pouquinho o lado da bola, que já falamos bastante de wide receiver, falamos do ataque, vamos falar um pouquinho da defesa. Porque, por exemplo, tem algumas posições que a gente olha e, pô, falta experiência aqui. Por exemplo, na linha defensiva, principalmente ali no miolo. Porque Jim Lowry foi embora. Aí, graças a Deus também, né? Sinceramente. Sim. Jaron Reed foi embora. Temos TJ Slayton, Devontae White ali junto do Kenny Clark, né? Cara, dois jogadores que pouco se provaram. Devontae White foi um calor ano passado. Jogou ali nos três jogos finais da temporada, basicamente. Jogou bem, inclusive. O TJ Slayton, que já tá, se não me engano, uns três anos no Packers. Mas ainda não tem esse tempo de jogo. Apesar de eu, pessoalmente, acreditar nesses dois jogadores, talvez adicionar um veterano ali seja bom. A gente também tem o Kobe Wooden e o Kyle Books, que são novatos, né? Mas talvez nem façam um elenco. Então, o que, que você acha de a gente trazer um veterano pro miolo da linha defensiva?
Então, eu sou assim, tem algumas posições que, se o cara realmente não for fora de série, eu não sei você, que você acha, mas assim, eu acompanho bastante college, né? Participo de podcast college, essas coisas, então eu vejo assim, eu não consigo enxergar tanta diferença de um DL saindo na segunda, acho que é um pouco alto ainda, mas de uma terceira rodada para uma sexta rodada. Claro que tem erros, tem coisa que você tem que modificar, né? Você tem que melhorar. Mas assim, pô, é basicamente uma mudança de time. Um jogador que joga em Auburn, como Kobe Wooden, realmente é tão pior que um jogador que joga em Clemson. Porque assim, não é porque o time, o cara joga numa universidade grande que o cara é bom. Tem vários exemplos aí que a gente pode citar. Então assim, o TJ Slayton veio de Florida, que é uma universidade grande, muito grande, por sinal. E o Cal Brooks veio de Bowling Green, né? Cara, será que tem tanta diferença assim? O TJ Slayton se provou tão bom assim que a gente não pode dar uma chance pro Carl Brooks. Tudo bem que uma coisa é que o Carl Brooks é DE, o TJ Slayton é NT. Mas assim, eu não vejo tanta diferença, então eu acho que você pode dar chances para jogadores de sexta rodada, de sétima rodada. É por isso que training camp e preseason é tão importante. O que não falta são exemplos aí de jogadores de baixas escolhas aí, em posições que não são as posições nobres do futebol americano, digamos assim, e deram certo na liga. Então, se a gente analisar aí, especificamente o interior de DL, como você citou, a gente tem o Kenny Clark, que foi primeira rodada, espetacular. A gente tem o Devonta White, que também foi primeira rodada, e eu acho que merece chance de ser titular. O TJ Slayton, que aí a memória já foi para o espaço, mas acho que foi quarta rodada. Eu não tenho tanta confiança, e o Joe Barry deu para entender que o TJ Slayton foi bem preguiçoso nos treinos e nos jogos ano passado, mas mesmo assim ainda vai seguir no time. E agora a gente tem os DS que substituem o Dean Lowry, que ele e nada era a mesma coisa, né? Então você tem o Kobe Wooden e você tem o Carl Brooks. Assim, eu acho que a saída do Jaden Reed não vai fazer tanta falta, mas em um ou outro momento ele foi crucial com o sex. Teve um sec ali, que se eu não me engano foi contra a Minnesota, um jogo importante, e ele conseguiu um sec ali extremamente vital para um fumble, foi um fumble que ele conseguiu forçar, strip sack, e, pô, mudou o contexto do jogo. Eu não vou lembrar, acho que foi contra a Miami, lembrei agora. O Packers estava perdendo por 10 pontos no começo do segundo tempo, 20-10, e ele conseguiu um fumble lá em Miami, que a gente depois virou o jogo. Foi um momento crucial, lembrei agora, e é um jogador experiente que consegue fazer uma jogada dessa, geralmente. Então, esse é o peso que um jogador experiente pode trazer pro time. Perdeu um jogo de 10 pontos que a gente tava perdendo, lembrando que Miami tava brigando por pós-temporada, como chegou na pós-temporada, né? Um time extremamente forte, e o Jaden Reed conseguiu mudar aquele jogo pra gente. O TJ Slayton dificilmente vai fazer uma jogada dessa. O Devonta White tem mais confiança. Só que se você analisar aqui os jogadores de DDL, não tem muitas posições, muitos jogadores aqui bons pra mudar o esquema, né? Você tem o Ndamukong Suh, 36 anos, Linval Joseph, 34, o Shelby Harris, 32, o Joaquim Ricks, 33. Eu não vejo assim. Talvez o Matt Ioannidis, que era de Washington um tempo atrás, jogava até bem.
Aí eu acho que vai ser mais caro, né? Também tem isso.
Você acha, cara? Eu acho que já faz uns aninhos aí que eu não ouvia falar dele. Eu achei que até tinha se aposentado. Achei que ele fosse mais velho também. Tava em Carolina, tá disponível aí. Eu acho que aqui tem jogadores que, num certo ponto de idade, nunca ganhou um título. Às vezes o cara prefere ganhar menos num time competitivo, não tô falando que o Packers é competitivo, tá? Mas só um exemplo. talvez pra brigar pro pós-temporada alguma coisa, do que ganhar muito dinheiro, né? Eu acho que ele aceitaria uns 3, 4 milhões de dólares tranquilamente.
Pois é, cara, eu concordo contigo sobre, principalmente sobre as escolhas de draft, né? A gente tende a ver também nessas posições jogadores mais tardios rendendo mais ou menos do mesmo nível de jogadores de escolhas ali medianas. Cara, eu sinceramente eu gosto do TJ Slayton. Eu acho que ele vai mostrar uma evolução. Acho que ele já mostrou uma evolução no passado. Ele foi escolha de quinta rodada, eu conferi aqui, em 2021. Eu já acho que ele mostrou uma evolução. Cara, ele é um cara muito grande. Eu acho que ele tem tudo ali para se dar bem, principalmente não precisando ser aquele titular zaço, entrando em menos snaps. Também eu olho as opções também, como você falou. Também não vejo um jogador assim que pode chegar para se tomar tanto. E assim, sinceramente aqui, acho eu que não precisa. Agora, se tem uma posição que o Packers hoje é um catado, é a posição de safety. Vamos falar a verdade. A posição de safety é... Deus nos acuda no Packers. E, cara, sinceramente, eu também não sei se a gente tem tantas opções, assim, disponíveis no mercado. Tem o CJ Moore ali, pode ser um.
Infelizmente, não temos.
Pois é, tem o John Johnson, mas... de resto, assim, não sei se vai ajudar muito. Brunão, como que você vê esse corpo aí de safety do Packers, o que você acha aí? Tem alguém que pode salvar esse corpo de safety?
Eu ia comentar, né, que a posição de Ed era uma posição extremamente encatada pra gente um tempinho atrás. E, pô, eu acho que virou uma das nossas melhores posições, né?
É, pois é. Virou um catadão bom, né?
É, exato, né? Porque, tipo, tem o Preston Smith, tem o que veio tá desde 2019, tem o Rashan Gary, que se tornou um... Cara, pra mim, ano passado, ele ia ser, tipo, candidato a Defense Player of the Year, se não fosse a lesão. Porque ele tava com 6 sacks em 6 jogos. Ele ia acabar a temporada com 17 sacks se seguisse a média, né? Pô, é uma temporada absurda que o Gary ia tendo. É, tem o Van Ness agora, tem o Enagi Bari, que foi uma maravilhosa escolha na quinta rodada. Tem o Justin Hollis, como comentei, o Jonathan Garvin, sétima rodada, produziu bastante. E também tem o... É isso, né? São esses jogadores.
Sim.
Então, virou um catadão muito bom pra gente. É, você tinha até o... Caramba, agora me fugiu o nome dele. Que era o... Ah, não vou lembrar. Também era um Ed que contribuía bastante. Mas, enfim, o Packers virou... Ed virou bom. Linebacker, eu acho que ainda poderia adicionar alguma coisa. Mas você tem o Devon Campbell, o Quay Walker, que, por incrível que pareça, teve uma ótima temporada. Tá vendo os números? Mais de 100 tackles, 3 fumbles forçados. O problema dele é o emocional, que aí ele vai ter que... Que o Packers vai ter que corrigir. E já saiu uma notícia que o Packers vai deixar o Quay Walker extremamente ocupado entre os snaps. Então, é uma forma de o Green Bay tentar evitar aí esse breakdown dele, né? Essa quebra aí de humor ali, ele fica extremamente revoltado e tudo mais. Como que você resolve isso? Colocando muitas funções para ele entre os snaps, então ele não tem como se perder ali entre os snaps. Mas agora, respondendo a sua pergunta, né? Eu enrolei bastante, vamos falar sério agora do safety.
Não, perfeito, falou perfeito.
Bom, cara, um dos textos que eu traduzi lá no site do T7, se você não leu, vá diretamente agora para o site ler a matéria. Os analistas americanos, eles estão observando o seguinte: o Darnell Savage, por mais... Cara, o Darnell Savage é um jogador que tem fiquei bastante desapontado nos últimos anos, é um jogador que eu gostei bastante no começo da carreira e tá num declínio ali. Então, é a primeira vez que ele vai virar o safety 1, né? De realmente ser o cara da posição de safety do Packers. E ele vai ser titular, porque Green Bay tinha ativado a opção de quinto ano do contrato dele. Agora a gente tem um safety 2. Eu não gosto do Rudy Ford ser esse safety 2. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Cara, pra mim ele é um excelente safety 3. Um cara que você já tem dois jogadores ali experientes que vão tomar todas as atenções do ataque. Pum, do nada você tem um Rudy Ford que intercepta o Dak Prescott duas vezes no Lambeau Field. Então, cara, um jogador que extremamente surpresa pro Packers temporada passada. Como eu falei, teve duas interceptações no jogo contra o Cowboys e os retornos dele deixou a gente lá na beira da end zone ali. E foi uma vitória importante pro Packers contra o Cowboys. O Packers tava 5, 6 jogos sem vencer, né? Tava 6 derrotas seguidas, se não me engano.
Acho que sim. 5 ou 6, agora eu não lembro de cabeça.
Foi 5 ou 6, né? E, cara, ele foi um jogador que ninguém esperava. Eu nem conhecia, pra falar a verdade. Né? Porque jogadores, assim, de rotação, assim, a gente não conhece, às vezes, muito. E tá lá. Agora, ele, seu safety 2, me incomoda um pouco, porque ele é um jogador muito baixo. Ele é um jogador que tem uma estatura... desprivilegiada, se você considerar que ele vai enfrentar tight ends e wide receivers grandes. Então, cara, a gente chega nas outras opções. O Jonathan Owens, ele era de Houston temporada passada, o marido da Simone Biles, né? Tem o marido da Gisele e temos o marido da Simone Biles.
Não, que é algo incrível, tá? Eu já falei isso aqui, é incrível isso, tá?
Então, a Simone Biles tava lá no Lambeau Field, pô. Quem imaginaria um negócio desse?
Absurdo, tá? Mas enfim, vamos voltar.
Intancável. Mas tudo bem. Aí o marido da Simone Biles teve mais de 100 tackles temporada passada pelo Houston Texans. Houston Texans, que ninguém fala, mas tinha uma ótima secundária temporada passada, o Jalen Petrie, o Derek Stingley e o Jonathan Owens. Mas o Jonathan Owens é aquele cara, tipo, que tacleia muito depois que a jogada já tá no... O Blake Martinez, vamos colocar ele.
Eu ia falar exatamente isso, é o Blake Martinez dele.
Já cedeu 65 jardas em 1 minuto e meio de jogo, mas tá lá com 5 tackles, tá ligado? Mas assim, ele ser o safety 2 talvez ajude aí o Packers em estatura, em experiência, né? Ou qualquer coisa ele dá um golpe de ginástica, né? E lesiona o companheiro, né? Que mais? Temos o Tarvarius Moore, que eu conversei com um amigo próximo que é torcedor do São Francisco 49ers. Ele falou, não espere nada, espere o pior. Então, não dá para ter muita confiança. Basicamente, esses jogadores vão ficar mais de special teams, né? A gente considera como opções no time titular, mas geralmente eles vão ficar em special teams, é uma coisa natural. E agora, a minha grande expectativa, não sei você, Maurício, é o Anthony Johnson Jr. Eu acho que o Green Bay teve perdeu uma chance absurda ali de não selecionar o Antonio Johnson Jr., o safety de Texas A&M. Cara, o bicho saiu lá na sexta rodada para Jacksonville, um jogador que caiu bastante no board. E Green Bay, cara, sinceramente, acho que o Anders Carlson pode ser o Justin Tucker, pode ser o Adam Vinatieri. Você poderia pegar uma rodada depois. Eu duvido que alguém ia escolher o Anders Carlson, que é irmão do Daniel Carlson aí, do Las Vegas Raiders. Sim. Você acha mesmo que o Green Bay não poderia nem fazer uma trade-up se realmente quisesse ele? Tipo, pô, duas sétimas rodadas vai fazer tanta diferença assim?
Cara, eu geralmente não entro nessa, porque se os caras apertaram esse gatilho, não tô afirmando também, né? Mas provavelmente eles sabiam de alguma coisa, tipo, algum time interessado. Só, assim, é a explicação que eu encontro também.
Sim, não, com certeza, ninguém vai deixar...
Tu não vai pegar um kicker assim, na sexta rodada, se você souber que ninguém quer ele. Ou pelo contrário, né? Você vai adiantar, entre aspas, essa pick se você quiser muito cara e saber que tem outro time interessado. Mas, assim, também acho que seria uma escolha melhor o Johnson Jr.
É porque tem aquilo, né? O Green Bay viu os quarterbacks voando do board e aí picou o Sean Clifford na quinta rodada, né? Acho que talvez eles não queriam que acontecesse mesmo com o kicker. Mas, assim, cara... Pegou o Leo Nichols, the third, que é o running back, que vai ser tipo o running back 5 da equipe. E o Grant DuBose, pô, cara, que não vai ter impacto nenhum, eu acredito. É claro que os dois podem... Eu sempre que eu tô em podcast, eu tento me precaver pra no futuro o cara não pegar esse corte e falar assim, olha, ó, você falou mal do Grant DuBose, ele virou o Randy Moss. Então eu sempre tento me precaver. Mas assim, a priori, eles não vão virar algo que você não vê naturalmente sétima soldada sendo All-Pro. Né? Então, cara, eu não duvido você pegar dois sétimo round, dar um trade-up e depois pegar o Anders Carlson. Porque o Antonio Johnson é um jogador que a gente tinha muita necessidade de safety. A gente não tinha necessidade de tight end, pegamos dois tight ends. A gente não tinha necessidade de safety, você só pegou um safety na sétima rodada, cara. Que eu gosto do Anthony Johnson Jr., tô falando que ele tá treinando bem, tá contribuindo, assim. Beleza, eu espero que ele seja o titular, sinceramente, pela idade, ele é jovem, eu acho que vai agregar no time do Packers. Mas o Antonio Johnson Jr., ele tava cotado para ser segunda rodada, dia 2, vindo de Texas A&M, vindo de uma universidade que joga na SEC, que joga contra Alabama, que joga contra Georgia. Incomoda, sinceramente. O Anthony Johnson joga em Iowa State, é uma universidade bem menor, mas é a universidade do Brock Purdy, do Brees Hall, são jogadores que tiveram aí sua relevância aí temporada passada. Vamos esperar pelo melhor, né? Você analisando aqui o mercado de free agents, não tem ninguém interessante aqui, sinceramente. Tem o nosso queridíssimo amigo que cede 80 jardas por jogada, o Daniel Sorensen.
Não, pelo amor de Deus.
Não tem nada, nem pintado de ouro.
Não dá, esse aí não dá.
Tem o Carl Joseph, você tem o... Cara, não tem ninguém, Lamarcus Joyner, talvez. Não me agrada, sinceramente.
Tá complicado, realmente, pois são safes na liga, né? Então, assim, cara, mas sinceramente, eu acho que eu até falei isso, não sei se foi em algum outro podcast, se foi numa live. Eu esperava o Green Bay atacando a posição de safety, inclusive cedo no draft.
Eu também esperava.
Entendeu? Eu, assim, não era o que eu projetava, mas tinha gente colocando o Packers pegando safety na primeira rodada, né?
E tinha o... Caramba, qual que é o nome dele?
É com B. Calma, nós vamos chegar.
Ah, tem o Brian Branch, né? Que
foi Brian Branch.
Pra Detroit. Que a gente deixou passar a trade pro próprio Detroit.
Exatamente. Inclusive o Packers teria a chance de pegar ele na segunda rodada e também não pegou.
Tinha o Jordan Battle também, né?
Sim, não, assim... Era uma posição extremamente necessária pro Packers. E a gente... Pra não dizer que a gente negligenciou, né? A gente pegou na sétima rodada aqui, então Foi um negócio meio estranho.
Foi, Detroit pegou na pick 45, eu não lembrava que era tão tarde.
Foi, assim, a gente teria chance, a gente teve chance, né, de pegar ele, porque o Packers também deu trade down, enfim. É, mas o Packers passou ele. E assim, talvez o front office não tenha gostado do jogador, não sei. Porém, cara, quando você tá nessa necessidade, eu acho que vale a pena você arriscar. É, eu já falei que eu não teria pego dois safes tão cedo, né, eu falei isso lá na live no dia, continua com a sua opinião.
Né?
Dois tarentes tão cedo. É, mas, cara, também não tô dizendo que vai dar errado, sabe? Só acho que tem opções melhores. Mas, cara, olhando o mercado agora, olhando o que a gente tem, pra mim, tipo, fica ainda mais claro que a gente talvez devesse ter atacado essa posição no draft mais cedo, sim. E não confio nada, na verdade, no Daniel Savage, como você falou, com um jogador que no início da carreira começou bem, eu tinha expectativa enorme pra ele e o declínio foi claro, cara. E aí, no pior momento da carreira dele, ele erra da posição de safety 1. Então, assim...
É engraçado, né? O Kevin King 2.
Exatamente. São coisas que você não consegue, tipo, explicar racionalmente. Então, eu fico preocupado, mas ao mesmo tempo não vejo um veterano, assim, né? Pra gente ir lá buscar que vai resolver.
Né? E outra coisa, né? Antes da gente ir pra parte final aqui. Claro, a gente sempre espera o melhor, né? Eu acho que o Darnell Savage é um jogador muito bom, mas muito preguiçoso. Você percebe que em jogadas ele tá fora da jogada, tá olhando pro mundo da lua, aí o jogador já passou. Então, assim, se ele ficar focado... Porque ninguém desaprende a jogar. Ninguém desaprende a nada. A gente não desaprende a andar de bicicleta, a gente não desaprende a dirigir um carro. A gente só pode perder a prática. Mas é um jogador que a vida dele depende do futebol americano. Então, pô, você não esquece de jogar futebol americano. Você não quer mais jogar futebol americano. Essa é a verdade. Então, é algo que eu sinto. O Darnell Savage muito desfocado do que ele tem que fazer. Então, talvez seu safety 1 volte à realidade, é o que a gente espera. Mas eu só queria fazer um adendo aqui, que o Packers tem uma opção, né, que eu vejo muitos analistas falando e faz muito sentido, mas o problema é o Joe Barry e o Matt LaFleur querer fazer isso, né? A gente, às vezes, tem um caminho tão óbvio que é pra seguir e os caras parecem simplesmente ignorar e não seguem. Pra mim, o grande ponto do Packers que poderia acontecer com a volta da lesão desse jogador, né? Tudo depende disso, do nível que ele chegar, e ele parece que ele vai voltar pro training camp. Com a volta do Eric Stokes, a gente abre um precedente aqui pro Jaire Alexander ser o cornerback 1, o Eric Stokes ser o cornerback 2, algo que não aconteceu ainda, porque quando o Alexander se machucou, o Stokes virou o CB 1. Enquanto o Stokes se machucou, era o Alexander. Eles jogaram tipo, menos de 3 jogos juntos. A gente pode colocar o Alexander na 1, o Stokes na 2, o Keisha Nixon ali no slot, né, de nickel ou qualquer coisa, e o Rasul Douglas de safety. Ele, em alguns momentos da temporada passada, jogou de safety, ajudou a equipe ali na posição. Eu acho que é algo que não vai acontecer, porque é o mais óbvio, o mais esperto a se fazer, e esperteza não está no dicionário do Green Bay Packers. Então, cara, eu acho que é uma opção muito viável. O Rasul Douglas tem experiência, ajuda bastante, e, pô, você tem Stokes, Alexander, Nixon, Douglas e Savage, pô, é uma ótima secundária. Mas, eu acredito que o Joe Barry vai falar, vamos tentar renascer algum bagre, né? Porque bagre tem de monte, então por que não renascer um? E aí vai tentar colocar aí qualquer pipoqueira ali de Green Bay pra tentar assumir a posição de safety, que é só uma das posições mais importantes do futebol americano.
Perfeito. Cara, eu, sinceramente, eu não sou tão fã assim do Douglas de safety. Dito isso, talvez seja a melhor opção que a gente tenha.
Na atual situação, né?
Na atual Quem situação. Diz não. Então, assim, realmente... vamos ver o que o Joe Barry vai fazer. Mas como você falou, do Joe Barry, eu não espero muita coisa de bom, né? Espero, ao contrário, espero muita coisa, muita besteira. Ainda não superei. E ele continua em Green Bay, mas tudo bem. Brunão, você, mais alguma posição que você quer destacar antes da gente finalizar o programa?
Cara, acho que é isso, basicamente. Eu vi um Miles Jack ali disponível na Free Agents. Eu fiquei até um pouco abismado, porque é um jogador que eu gosto bastante, tem só 27 anos. Uhum. Dificilmente ele vai aceitar um contrato tão baixo. Então, acho que basicamente é isso. É, são as principais posições, a gente comentou, né? Tight end, não acho que vai ter mais. Wide receiver, a gente comentou. DL e safety. Sinceramente, eu não vejo mais nenhuma posição grave, assim, que o Green Bay tem aqui que suprir.
É isso, Brunão. Então, muito obrigado por mais essa parceria aqui. O homem multifunções está trabalhando como nunca aqui no Cheesehead Brasil. Valeu, Brunão. Muito obrigado. Seu recado final aí para a rapaziada.
Bom, é isso. Eu gostaria de ser batizado de Keisha Nixon do Cheesehead Brasil.
Ah, não, tá anotado.
Retornador de punch, de kickoff e cornerback. Aqui eu sou podcast, YouTube, texto. Então, Keisha Nixon brasileiro aí. Pô, uma brincadeira à parte. Sempre um prazer estar aqui. A nossa parceria aí, que se fortaleça cada vez mais. Já é o segundo podcast, espero cada vez mais participações. Agradecer aos nossos ouvintes, né, para aguentar a gente falar baboseira por uma hora. É sempre um trabalho árduo a se fazer.
Pois é.
Mas temporada tá chegando, training camp tá chegando, aí vai ter papo bom mesmo, não vai ter lorota. Mas é isso. Obrigado aí pelo convite, né? E um abraço a todos os torcedores do maior da NFL.
É isso, valeu, Brunão. Muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Cheesecast. Não se esqueça, ative o sininho sempre que tiver episódio novo, toda quarta-feira, em algum horário, tá saindo. Então, muito obrigado pela companhia de sempre. E go, pack, go!